convidado.
A Comissão Nacional Eleitoral de Angola confirmou a vitória do MPLA ao anunciar esta quarta-feira os resultados definitivos das eleições gerais de 23 de agosto. O MPLA e o seu cabeça de lista, João Lourenço, venceram com 61% dos votos. A oposição contesta os resultados oficiais. Mário Pinto de Andrade, professor de Relações Internacionais, foi eleito deputado pelo MPLA e falou à RFI sobre os desafios do próximo presidente, o legado do anterior e a coabitação entre os dois, um na chefia de Estado, outro na chefia do partido no poder.
O MPLA está de parabéns porque os eleitores angolanos votaram a confiar no MPLA. Votaram no candidato João Lourenço e na lista apresentada para os deputados. Portanto, temos 220 deputados da Assembleia Nacional, o MPLA tem 150. A UNITA tem 51 e a Casa tem, creio que, 16. É uma boa vitória eleitoral para o MPLA. Agora, o MPLA também tem que olhar para os números, né? Porque desde 2008, o MPLA teve uma vitória de 82%, perdeu em 2012 cerca de 10% e agora voltou a perder cerca de 10% também. Os eleitores angolanos, apesar de continuar a confiar no MPLA, tem estado a mandar recados ao MPLA, que é: confiamos em vocês, mais uma vez, mas...
Está a dizer que é uma vitória mais pequena daquela que seria de esperar?
O MPLA queria manter os dados da vitória eleitoral de 2012, mas só que perdeu mais 10%. O recado que os eleitores mandaram ao MPLA é: cumpram-se nessas eleitorais, boa governação, combate à corrupção e uma melhor inserção, menos arrogância da classe política ligada ao MPLA, e que é uma verdadeira moralização da vida pública em Angola. Até porque há 2 milhões de eleitores que não votaram. Não votaram nem no MPLA, nem na oposição. Como diz, estamos zangados com o MPLA, mas também não acreditamos na oposição. E, portanto, chegaram em casa.
O MPLA pretende trabalhar com a oposição e deve fazê-lo depois destes resultados?
O MPLA vai governar sozinho. O presidente eleito é o titular do poder executivo e ele escolhe os seus ministros. Agora, dentro do Parlamento, o MPLA tem a legitimidade de, sempre que os consensos não forem possíveis, ter que avançar com as suas propostas, teve legitimidade, que lhe foi dado 101% para poder governar nos próximos 5 anos.
Na sua opinião, é possível que os deputados da oposição não assumam posse no novo Parlamento?
Não acredito nisso. Acredito que eles vão assumir o seu lugar no Parlamento. Aliás, eu ontem fiquei satisfeito quando vi, na altura que o Presidente da Comissão Nacional Eleitoral estava a apresentar os resultados, o seu relatório final, todos os mandatários dos partidos políticos estavam presentes. E é um bom sinal. Por outro lado, também, o próprio presidente eleito já convidou todos os líderes da oposição para estarem presentes na cerimónia da sua investidura. Foi um gesto nobre e bonito.
É um gesto de abertura em relação ao anterior presidente?
Não, o presidente Eduardo também fez essa abertura. A oposição é que não foi.
7 comissários nacionais representantes dos partidos da oposição na Comissão Nacional Eleitoral demarcaram-se do anúncio dos resultados e disseram que a transparência e a validade do processo eleitoral estão em causa, apontando supostas irregularidades. Esta acusação é algo grave.
Não tenho conhecimento que 7 comissários tenham feito essa declaração.
Foi uma conferência de imprensa ontem à noite.
Eu não tenho conhecimento, não vi. O que eu sei é que, no âmbito de alguns requerimentos feitos pela UNITA, que há comissários que se demarcaram e serem testemunhas no âmbito da UNITA. Enquanto académico, acho que a oposição angolana está agindo de má fé, que é, em todos os círculos provinciais, os delegados dos partidos da oposição, todos assinaram as atas. E quando a oposição viu a Rádio Nacional de Angola, a televisão pública, a mostrar os líderes da oposição a falar, eles vão poder instruções às outras províncias para as pessoas não assinarem as atas. Portanto, há um ato de má fé, fundamentalmente, da Casa e da UNITA neste processo. O Tribunal Constitucional está aberto, está à espera que os partidos possam entregar os seus requerimentos para que, através do contencioso eleitoral, essas ações possam ser deferidas ou indeferidas.
Temos um presidente do MPLA e temos um presidente do país recém-eleito. Quem é que vai nomear o governo? Quem é que vai mandar em Angola?
Não, quem nomeia o governo é o presidente eleito. Ele não está a trabalhar sozinho. Ele trabalha com o secretariado do Bureau Político do MPLA. Eventualmente vão analisar as propostas dos candidatos. Mas é o presidente eleito que vai apresentar a sua proposta e que vai ser aceito pela direção do MPLA. E acredito que depois ele vai fazer os convites, as pessoas que vão ser convidadas para serem membros do governo. Eu acredito que uma boa parte sairá do atual Parlamento.
Se as decisões vão ser submetidas à direção do MPLA, quem é que manda realmente no país?
Não, no MPLA nós temos um secretariado e o Bureau Político, que é um órgão colegial.
E qual é o papel, então, do presidente cessante do país e líder do MPLA, José Eduardo Santos?
Essas suas funções como presidente da República, no dia que o presidente eleito toma posse. Agora, ele ainda é o presidente do partido e, dentro das regras do partido, O presidente do partido preside ao secretariado e preside ao bureau político. Não vai haver contradição, não vai haver problema. Às vezes as pessoas querem criar falsos problemas que não existem dentro do Entalá. No Entalá há uma responsabilidade individual e coletiva. E as decisões são coletivas e são assumidas pelos órgãos. Quer o secretariado, quer o bureau político, quer o próprio Comitê Central.
Em entrevista à agência EF, o recém-eleito presidente João Lourenço rejeitou a expressão Mikhail Gorbachev angolano por suceder à prolongada liderança de José Eduardo Santos e preferiu a comparação a Deng Xiaoping quando questionado se era reformador. Como é que é o novo presidente?
Para aquilo que eu conheço, eu acredito que ele vai ser um reformador. Apresentou várias propostas sobre a realidade de cada uma das províncias do país e acredito que vai ser um reformador, quer reformador das questões económicas, das questões sociais e das questões ligadas ao desenvolvimento. Ele quer mais rigor, mais disciplina, defesa da coisa pública, combate acérrimo à corrupção. Ele disse que ia fazer do combate à corrupção um dos seus cavalos de batalha e também a questão de credibilizar as instituições angolanas. E são pontos de honra que João Lourenço não abdica.
A nível interno, mas também externo, quais deverão ser as prioridades do novo presidente?
Faz do combate à corrupção uma prioridade central. A política externa do presidente não fugirá muito à atual, né? Até porque na nossa Constituição estão os princípios da política externa de Angola. A Angola vai continuar a manter relações com todos os países estratégicos do mundo, era a nível de da União Europeia, com os Estados Unidos, com o Brasil, com a Índia, com o Japão, com a China, com a Rússia, também na diplomacia econômica, tem mantido com esses países uma boa diplomacia econômica. Agora, o país precisa de estabilidade para poder captar cada vez mais investimentos estrangeiros, para que os programas do governo possam continuar a modernizar o país.
Qual é o legado do presidente cessante José Eduardo dos Santos e podemos dizer que terminou a era de José Eduardo dos Santos em Angola?
Enquanto chefe de Estado, sim. Presidente Eduardo Santos tem idade de descansar. E acho que ele deu um exemplo à África que saiu do seu próprio pé. Ele tinha direito de fazer mais um mandato e não fez. Disse que não faria. E o legado do presidente Eduardo Santos é o legado de nos ter garantido a soberania, a integridade territorial, de ter feito a reconciliação nacional, de ter dado a mão aos elementos que fizeram a guerra da UNITA e outros fizeram a guerra contra Angola, deles a mão. Portanto, deixa-nos um país em paz, deixa-nos um país reconciliado. Então, eu queria ser recordado como um bom patriota. É um exemplo para Angola, para a maior parte dos países africanos, porque o José Eduardo soube fazer os vários equilíbrios, quer interno, quer externo, para que este país, Angola, continue a ser um país respeitado.
Mário Pinto de Andrade, professor de Relações Internacionais, reitor da Universidade Lusíada, membro do Comitê Central do MPLA e recém-eleito deputado, foi o nosso convidado.